Marcos 9. Achou? Não, não achei. Como não achou? Marcos, depois de Mateus. Na minha Bíblia acho que não tem. Eu acho que você está pegando um pouco na Bíblia. Precisa saber, rapaz. Tem que pegar a Bíblia e estudar todo dia. Abrir assim certinho na página. Com o tempo vem isso aí. Então, achou aí, Mateus? Então eu vou ler o texto aqui, na versão que eu tenho, e em seguida nós vamos falar sobre eles. Os irmãos acompanhem na versão que tem aí. Antes de começar, eu queria que os irmãos olhassem, por gentileza, que esse texto começa assim, ó. O texto no Canoês. Seis dias depois, isso vai estar assim em Lucas, vai estar assim em Marcos e Mateus. Em Lucas vai estar oito dias depois. Mas o que significa isso? Significa que depois do quê? Isso é uma locução, é um adverbial. Está mostrando alguma coisa que foi antes. Então eu preciso saber o que aconteceu antes para poder entender o que vem depois. Senão esse texto fica solto, né? E texto sem contexto é pretexto. A gente fala o que quiser, né? Tem dois versículos nos Salmos que fala que não há Deus. Mas se você pegar só aquele versículo, a Bíblia está dizendo que não tem Deus. Quando você lê o versículo de baixo, está assim diz o louco em seu coração. Nós não somos loucos, né? Então, você não pode ler nada solto, tem que estar inserido em algum lugar. E aqui é o seguinte, o que aconteceu anteriormente? Anteriormente aconteceu uma coisa interessantíssima. Jesus está com os seus discípulos lá no norte de Israel. Israel é uma sequência de montanhas, né? Tem uma parte norte, que é a Galileia, depois uma parte no meio, que é Samaria, e debaixo a Judéia. Samaria e a Judéia continuam, você não sabe quando começa um, acaba o outro. Mas entre a Galileia e a Samaria tem um vale enorme, tem um vale muito grande, chamado Vale de Jezreel, ou Planície de Esdraelon, também chamado de Vale de Megido, ou Megido, o som do G em hebraico é G, então é Megido. E ali tem uma montanha interessante, um forte, um quartel ali, um exército, um forte, e que em hebraico se chama Harm. Então, se a gente juntar essas duas palavrinhas, fica Armegido, Armegido, daí deu Armagedon em português, né? Onde João enxergou a batalha final do Armagedon depois da grande tribulação. Isso aí já é outra coisa. Mas nós estamos próximos desse lugar. A Bíblia nos diz que Jesus estava lá no norte de Israel com seus discípulos, e ele começou a perguntar, olha, gente, quem as pessoas dizem que eu sou? E um fala para ele, a turma fala que você é um profeta, ou fala que você é Elias, fala que você é Jeremias, outros falam que você é não sei quem. Mas e vocês, vocês acham que eu sou quem? E aí Pedro, como nunca ficava quieto, era um bocão, né? Pedro sai e fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pronto, então ali Jesus está se revelando com clareza cristalina quem ele é. E logo em seguida vai acontecer esse episódio que nós vamos ler. Ou seja, está num contexto em que Jesus está se mostrando como ele é. Olha, eu vou contar para vocês como é que eu sou. Vocês me viram até agora, agora eu vou contar como é que vai ser depois. É isso. Então está encaixado nisso aí, senão você fica com o texto solto, entendeu? Então vai, eu vou ler no texto que eu tenho aqui e você acompanha no que você tem aí. Então vamos lá, Mateus capítulo 9, dois para frente, Marcos. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós à parte, num alto monte, foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, de forma que nenhum lavandeiro na face da terra as poderia alvejar dessa maneira. Muito branco, né? Apareceu-lhes então Elias junto com Moisés e estavam falando com Jesus, né? Imagina o susto dos apóstolos. Então Pedro, naquele susto, todo mundo ficou parado ali, não sabia o que fazer, vendo aquele Jesus se transformar. Uma roupa branca que brilhava e o rosto foi ficando mais forte do que o sol, até o sol ao meio-dia. Imagina, a turma ali ficou estatelada. Só Pedro que, em vez de ficar quieto com entusiasmo, com medo, com tudo que ele estava sentindo, Pedro vai e fala, ó, senhor, se o senhor quiser, a gente faz três casinhas aqui. Uma para mim, uma para o senhor, uma para Elias, uma para Moisés, e nós vamos ficar aqui, eu estou gostando de ficar aqui. Coitado, ele não estava lidando com aquilo, né? E ele disse, tomando uma palavra, Pedro falou, mestre, é bom que estejamos aqui, que façamos três tendas, uma será tua, outra para Moisés e a outra para Elias. Pois não sabia nem o que dizer, pois eles estarem ele aterrados. Então, aquilo foi impressionante, foi uma mudança impressionante de Deus, de Jesus Cristo. Vai mudando o rosto, mudando, começando a brilhar, 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 brilhar mais que o sol a meio-dia no alto da montanha. Imagina o brilho disso aí. O Novo Testamento dá um nome especial para a presença de Deus com esse brilho. É o Shekinah de Deus. É a presença santa de Deus. Uma luz gigantesca, forte. A mesma luz, por exemplo, que cegou Paulo na estrada de Damasco. Foi essa aí, né? É o Shekinah de Deus. Ou então, quando o sumo sacerdote, lá no Antigo Testamento, entrava no Santo dos Santos, né? O que ele via em cima da Arca da Aliança? Ele viu o Shekinah de Deus, a sombra, o brilho forte que cegava, que era a presença de Deus. E foi isso que eles estavam vendo. Deu Jesus se transformar desta maneira. Pedro estava e os outros estavam, ele que estava, meu Deus, que coisa é essa? Mas sabia que aquilo era Deus, porque, veja, nós estamos num contexto onde eles já tinham falado que Jesus é, tu és o Filho de Deus. E aí, no momento em que está, Jesus aparece aqui, Elias, e aqui Moisés, uma nuvem envolve eles, essa turma, e se ouve dessa voz, esse é o meu filho amado, escuta o que ele manda, faz o que ele está pedindo, obedeçam a ele. Igual para repetir o que aconteceu quando Jesus foi batizado, que veio aquela nuvem e falou, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, não é isso? Então, está confirmando ali que ele é o Filho de Deus e transformado de tal maneira que você está vendo a glória de Deus. Interessante, né? Você vê Jesus e está vendo o Pai, está vendo Deus completo, Pai, Filho e Espírito Santo, no Shekinah de Deus. Bem que Jesus já tinha dito anteriormente, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Se você está me perguntando como é que é o Pai, olha para mim. Você quer ver o Pai, irmão? Olha para Jesus, você vai ver o Deus. Ele é o Deus visível. Mesmo quando ele se manifesta dessa maneira tão intensa, tão cheia de glória, tão cheia, tão plena do Espírito Santo, tão plena do poder de Deus, que brilha como uma luz gigantesca. É isso que está acontecendo aqui no texto. Os discípulos estão que estão ali paradão, né? A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Certo? E ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te pedir que o teu Santo Espírito agora abra o nosso entendimento espiritual para que possamos compreender aquilo que tu queres que cada um entenda a partir da mensagem que o Senhor nos deu, Senhor Deus. Te pedimos perdão pelas nossas faltas, te pedimos que o nosso entendimento espiritual seja ampliado, restaurado e aberto para a sua palavra, Senhor Deus. No nome precioso de Jesus é que nós oramos. Amém. Então, irmãos, que coisa é essa? Que transfiguração é essa? O que, que Jesus está dizendo com essa transfiguração? Eu venho de um contexto dizendo onde Pedro tinha confessado que ele era o Filho de Deus. Agora, a nuvem me fala que ele é o Filho de Deus. E ele aparece ali, Shekinah de Deus. Então, eu estou vendo Deus. Então, esse é um texto muito bacana para você mostrar e colocar para alguém que não crê que Jesus é Deus. Por exemplo, um TJ, né? Conexão entre a confissão que foi feita em Cesareia, lá no norte de Israel, e aquela transfiguração que é feita nessa montanha. Nós não sabemos bem qual montanha é essa. Também não importa muito, porque nós não fazemos romaria para lugar nenhum, né? Fazemos uma romaria para o monte tal, para com isso, né? Quem é santo é Jesus, não o lugar. Então, mas os arqueólogos e os grandes estudiosos dizem que essa montanha está em frente ao vale de Jezreel, ao vale de Armagedom ali, e é o monte Tabor. Eles dizem que é essa montanha. Quando você for a Israel, você vai visitar lá o Monte Tabor e lá que a ciência arqueológica e histórica diz que Jesus foi transfigurado diante dos seus discípulos, né? Então os discípulos começaram a reconhecer quem é Jesus de verdade. Ele é Deus e está pronto para ir ao clímax da sua vida. Já tinha passado muitas coisas, já tinha passado 3 anos com eles, tinha ensinado muitas coisas, muitos preceitos, muitas normas, muitos jeitos, muitas palavras, muitas coisas de sabedoria, e agora ele ia para o clímax da sua vida, para o final, para o grande finale de Jesus, que ia ser aonde? Em Jerusalém. Ali Jesus sofreu, foi julgado, foi crucificado, e ali ele ressuscitou. Não é isso? Então, isso vai acontecer. E ele está preparando os seus discípulos, dizendo, olha, vai acontecer um negócio grande, importante aí na frente. Saibam que eu sou assim como vocês estão vendo. Eu não vim aqui, agora vocês não vão mais me enxergar como vocês vão ver nesses dias. Tenham os seus olhos voltados para mim, assim como eu estou aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês como eu vou voltar. E indiretamente vocês vão ver como vocês vão ficar. Ele está mostrando uma coisa lá na frente que ia acontecer, está certo? Então, a transfiguração de Jesus é parte de uma preparação que Jesus tem para aquela crise que estava por vir. Olha, vai vir uma crise aí. Vocês vão ver eu julgado injustamente, vou apanhar, vão me machucar, vão me quebrar as costas todas, vai sair muito sangue, vão me pôr uma coroa de espinhos, vou para a cruz, vou morrer. Não vejam isso. Enxerguem lá na frente eu assim. Eu estou preparando vocês para o que vai vir depois. Põe os seus olhos depois disto. Isto vai acontecer, tem que acontecer, vai acontecer. Mas ponha os seus olhos nisso. Põe os seus olhos neste Jesus, neste Deus que está aqui com vocês. Né? Veja que naquele momento em que eles estão vendo isso, eles estão vendo aqui Moisés e aqui Elias. Aí fala, meu Deus do céu, Moisés e Elias. O que significa isso? Tem um simbolismo nisso. Moisés representa a lei, o Pentateuco, a Torá, os livros da lei, que dão a lei do Senhor, aquilo que está escrito na Bíblia como sendo a lei do Senhor. Está nos 5 primeiros livros, lembra disso? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Pentateuco, Torá. Né? Aqui está a lei, então Moisés é a lei. E aqui está Elias, um Senhor profeta, está representando todos os profetas. Então, o que ele está representando aqui? Ó? Eu sou Deus, aqui está a minha lei e aqui estão todos os profetas que me anunciaram. Agora, ó, tchum, sumiu, fiquei só eu. Eu sou maior do que a lei e sou maior do que os profetas. Eu sou maior de todos. Percebe isso? Eles estão ressaltando esse Deus. Entende que tem um sentido isso. Agora, tem um aspecto interessante. No momento em que eles estão ali presentes, Elias aqui, Moisés aqui, eles estão conversando com Jesus, eles falavam, o texto diz isso. Falavam o quê? Falavam assim, olha, agora vai acontecer uma outra partida, ele vai partir, vai acontecer uma partida. E a palavrinha que está aqui no original grego, de partida, é êxodo. Então ele está falando, vai acontecer um novo êxodo. Por que um novo? Porque o velho já tinha acontecido, Israel estava no Egito, como escravo, 430 anos, aí Deus ensinou eles o seguinte, vocês vão escolher um cordeirinho, esse cordeirinho perfeito, maravilhoso, sem mácula, de 1 ano, adulto, vai ser sacrificado, vocês vão pegar o sangue dele, passar no umbral da porta em que vocês moram, nessa noite vai passar o anjo da morte, e vocês, o primogênito de vocês não vai morrer, certo? Só o cordeirinho que já morreu. E os outros primogênitos vão morrer todos. E vocês vão passar do Egito para uma terra que manda leite e mel. Ou seja, de um lugar que representa o pecado para um lugar que vocês vão ter uma chance de viver uma vida infinitamente melhor sem pecado. Esse foi o êxodo antigo. O êxodo que aconteceu lá no Antigo Testamento. Que nada mais é do que uma explicação tipológica do que aconteceu no Novo. Aquilo é um jeito de fazer entender o que vai acontecer no Novo. Aliás, o Antigo Testamento é assim, lembrem disso, né? Que a gente interpreta o Antigo Testamento com os olhos de Cristo. A gente vê, tem uma interpretação cristocêntrica do Antigo Testamento. A gente olha para o texto pensando em Cristo. Quando você abrir qualquer folha lá do Antigo Testamento, vai num texto e fala, eu quero saber o que isso aqui significa. Uma pergunta legal para você entender é, o que esse texto tem a ver com Jesus? Quando você responder essa pergunta em qualquer texto do Antigo Testamento, você acha o que ele significa para nós que somos cristãos. Está entendendo isso ou não? Então, você pega Elias e Moisés falando com Jesus do êxodo. Mas que êxodo? Aquele que tinha sido? Não, aquele que vai ser. Como vai ser? Vai ser. Jesus vai tirar o seu povo do mundo de pecado, onde a abundância de pecado existe, e através da sua morte, que ele agora é o Cordeiro Pascal, vai levar para um lugar onde você possa viver uma vida em que o poder do pecado já não existe. Existe o pecado, mas o poder não. Vocês estão me entendendo? Esse aqui é um êxodo, é uma partida, é uma mudança. Aliás, aquele êxodo do Antigo Testamento, repetindo, é uma prefiguração deste êxodo aqui. Você e eu fomos tirados de uma terra do pecado e fomos levados para um outro lugar, para o reino de Deus. Aqui vai embora o poder do pecado. Aqui você é transformado progressivamente. E o intermediário disto é esse Jesus que está se transfigurando e mostrando para você. Então, esse é o segundo ponto. O primeiro ponto desse texto é, ele aponta para Jesus dizendo que ele é Deus. O segundo ponto, vai ter um outro êxodo. É esse que vocês estão vivendo e eu estou vivendo com vocês. Que nós vamos viver plenamente quando nós estivermos na glória com o Senhor. Certo? Nós vamos estar um dia com o Senhor na glória, onde não tem choro, nem ranger de dentes, onde não tem tristeza, não tem nada. Eu acredito que tem boas lasanhas também, né? Essa é a minha opinião. O pastor Beto acha que tem um bom churrasco. Não sei se vai ter os dois, mas a lasanha eu tenho certeza, né? Então, a transfiguração é parte desse preparo. Esse é o significado de Moisés e de Elias, e que eles saem de cena para mostrar, olha, o que interessa é ele. Não é a lei que é o centro, e nem os profetas que são o centro da questão. O centro é Jesus, e Jesus é Deus. Está vendo a glória de Deus aqui? Olha, eu estou mostrando para vocês o Shekinah de Deus, o brilho de Deus, a glória de Deus. Muito bem. Então, aí no texto está dizendo que Moisés e Elias aparecem com Jesus. No 9:31 diz que eles falavam da partida, do êxodo iminente de Jesus, que é o novo êxodo. Moisés é a lei e Elias é os profetas. Vocês já entenderam legal isso aí. Outro ponto interessante é frisar com vocês que isso representa a revelação divina de Jesus. Manifesta a glória que será revelada quando ele voltar. Então ele vai voltar. Certo? Você vai acontecer o quê? Depois desse episódio, eles vão descer a montanha, vão para Jerusalém, Jesus é recebido como rei naquele primeiro domingo de Ramos, né? Depois o que acontece? Ele é julgado, judiado, machucado, ferido intensamente, recebe uma coroa de espinhos, recebe chicotadas múltiplas e vai para a cruz do Calvário. Lá ele fica ali exposto durante 6 horas e no finalzinho vem um soldado romano. E um detalhe que escapa, mas Lucas não deixa escapar, põe a lança do lado esquerdo dele aqui, lado esquerdo, né? E aí a lança que ele coloca sai água e sangue. Só tem um lugar do corpo que sai água e sangue, é o coração. Então, Jesus morreu no finalzinho da sua vida de uma lança no coração, né? Tem um livro interessante em inglês chamado Jesus Died from a Broken Heart. Jesus morreu com o coração partido, né? Morreu na cruz, mas morreu com essa lança também. Então, entendam isso. Ele está antecipando isso e contando que, olha, depois disso eu vou voltar. Vocês vão ver um monte de coisa, mas eu vou voltar. Então, veja, esse texto que nos está ensinando tanta coisa, um texto simples, sobejamente conhecido por todos nós, é um texto que também aponta para a segunda vinda de Cristo. A transfiguração mostra como é que ele vai voltar. Ele não vai voltar um cordeirinho manso, como aquele que foi descrito em Isaías 53, né? Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Não é esse o Jesus que volta. O Jesus que volta, quando João viu, na visão que ele teve em Apocalipse, João caiu para o chão desmaiado, perdeu o sentido, só de olhar, né? Esse é o Jesus que vai voltar, e vai voltar transfigurado nesse brilho. Que coisa impressionante. Você já pensou que ele vai voltar assim? Então, lá, o rosto de Jesus foi transfigurado, brilhava com uma luz resplandecente, e além do que, houve uma voz que confirmou que ele era Deus. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Ouçam o que ele diz, façam o que ele está mandando. Ele é o resplendor da glória. Você quer conhecer o Pai? Olha para Cristo. Sem conhecer Cristo, não tem como conhecer o Pai. Não tem. Você só conhece o Senhor através dele, né? O pai, quem conhece o filho é só o pai. Quem conhece o pai é só o filho e a quem ele quiser mostrar. Tá certo? Então, essa transfiguração é interessante. Você já está vendo três aspectos aí. Está mostrando, primeiro, número um, que Jesus é Deus. Segundo, ela mostra claramente que ele é superior aos profetas e à lei. Terceiro lugar, mostra também para você o que vai acontecer posteriormente. E nesse posteriormente está o arrebatamento da igreja. Veja, um texto de transfiguração, Jesus está lá na frente, mostrando lá na frente para os apóstolos. Eles não podiam pegar tudo, eles não podiam compreender tudo nesse momento, embora Jesus estivesse mostrando e insistindo com eles. Por que que não podia entender o todo? Por que que não podia pegar o todo? Porque ainda não era chegado o momento deles receberem o dom do Espírito Santo. Somente depois que Jesus morreu e pediu para que eles ficassem em Jerusalém, né? E aí vocês lembram do texto, só lembrando, de Atos 1, 8, que diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas em toda Jerusalém, até o confim da terra. Muito bem, esse é o texto central do livro de Atos. E, a partir disso, cai a ficha nos apóstolos. Ele começa a entender tudo o que tinha acontecido. Mesmo com essa explicação, mesmo com vendo Moisés, vendo Elias, vendo todo esse simbolismo que Jesus está mostrando para eles, mesmo quando Jesus falava que convém que eu morra para que eu volte, etc. Com tudo isso, só pega esse entendimento quem é cheio do Espírito Santo de Deus, quem tem o Espírito Santo. Por isso que o apóstolo João, num outro texto, diz: aquele que é do meu Pai, esse tem o Espírito Santo. Se não tiver, não é de Deus. Você tem que ter o Espírito Santo de Deus. Um dos dons que Deus nos dá é a presença do seu Santo Espírito em nós. É isso que te faz entender, é isso que te faz compreender. Vejam, até este finalzinho de vida de Jesus, os apóstolos não tinham entendido tudo. Veja que a salvação não é dependente de tudo que você entende. Você tinha que ser primeiro um teólogo para depois ser salvo. Não é, Pedro não sabia nada disso. Cada vez que via, ele falava uma besteira. Não era isso? Pedro era assim. Os outros ficavam atônitos, que nem se mexiam. Não compreendia. Eles vão compreender quando? Ah, agora eu entendi. Ah, agora o Espírito Santo que fez isso. Tá certo? Então, nesse momento, apesar de tudo, não está tudo compreendido. Mas para nós, que temos o privilégio e a bênção de sermos salvos em Cristo, e que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você pode compreender esse todo. Jesus estava mostrando para eles, passo a passo, o que ia acontecer, não só até ali, mas até o final dos tempos. Haverá um tempo em que vocês vão morrer, o seu corpo vai se desmanchar em pó na terra, ou cremado, não sei, né? Vai virar pó, e depois o seu espírito vai para com Deus, e num certo momento, quando Jesus voltar, o seu corpo vai ser ressurreto, mas é um corpo igual a esse corpo glorificado de Cristo. Você vai ser igual a esse Cristo que apareceu a eles na transfiguração. Você vai ganhar um corpo assim, que era o corpo que Jesus tinha ressurreto. Quando eles estão ainda reunidos lá no Sinédrio, e Jesus volta ressurreto para eles, atravessa a parede, a turma é um fantasma. Não, não é fantasma não, amigo. Põe a mão aqui, olha a ferida dos cravos aqui, olha o meu pé machucado, olha a ferida da lança aqui do lado esquerdo. Sou eu, põe a mão em mim. Eu quero comer, eu estou com fome, eu tenho sede. Jesus comeu com eles. Depois, de um outro momento, eles estão pescando, Jesus aparece na praia e faz um churrasquinho de praia. Pedro Bocão já mergulha de cabeça, que é para chegar primeiro, né? Não é assim que é a verdade? Então, mas aí, como é que está esse Jesus? Transfigurado, brilhante, é o brilho de Deus, mas tem fome e sede. Come o peixinho, toma o vinhozinho, toma a aguinha com eles ali, come, faz uma ceia. E é assim que você vai ter o seu corpo. Então, ele não só está dizendo como que Jesus voltará com esse corpo glorificado, como você ficará quando você for encontrar o Senhor nos céus, no arrebatamento da igreja. O seu espírito vai estar lá, mas o seu corpo vai ser glorificado. Vai ser reformado do pó, né? Tem crente que acha que não pode cremar, porque como é que Jesus vai fazer? Gente, pó é pó, né? Tanto faz pó de cinza ou pó de químico, tudo é pó. Jesus refaz o corpo do nada, né? E aí você vai ser refeito e você vai ter um corpo glorificado. Então veja quantos pontos interessantes tem a transfiguração, né? Aponta para você entender que um dia você será um desses aí que receberá um corpo glorificado. E o mais interessante ainda, agora eu quero voltar para lembrar um texto para vocês, não precisa abrir, só ouvir, que é a oração sacerdotal de Cristo, quando ele prega ali no Evangelho de João. Ele fala: Pai, assim como eu e tu somos um, eu quero que ele seja um conosco. Então, olha que coisa interessante, meu irmão, minha irmã, você vai ser um só com a Trindade. A Trindade divina vai se transformar no quarteto. O quarto elemento é você como parte da igreja. A igreja vai se juntar a isso com o corpo, com esse corpo que você tem glorificado. Jesus foi para o céu, ele tem um corpo. Você vai palpar e vai pegar na mão do Cordeiro. Ele tem um corpo. O preço que Jesus pagou para a nossa salvação não foi só o fato de ter morrido na cruz, sangrado, sofrido. Isso já foi muita coisa. Levou os nossos pecados sobre si, que por si só é uma coisa maravilhosa. Mas ele levou o nosso corpo para sempre. Ele tem a natureza humana para sempre. Ele é um ser teantrópico. Terro de Deus e antropos de homem. Ele é um ser teantrópico para sempre. E está lá com esse corpo glorificado e virá nos buscar como igreja de Cristo e nós teremos um corpo glorificado. Vocês não acham uma coisa boa isso ou não? E está cheio de crente que tem medo de morrer. Como é que pode? O apóstolo fala: olha, se eu for para ficar aqui com vocês, eu fico numa boa, mas se morrer é lucro. Você vai estar com Jesus num lugar que não sofre, não tem sofrimento, não tem dor, tem lasanha, tem tudo. O que você vai fazer? O quê? Quem mais você quer? Fala para mim. Quer ficar aqui? Não é? Ah, não morrer não. Tem que fazer o quê, irmão? Pedro acertou numa coisa, nesse impulso sanguíneo de Pedro, tem um aspecto ali que é interessante. Ele queria ficar onde? Diante desse Deus que mostrava quem era Deus Pai. Desse Jesus refulgente, esse Jesus que mostra o Shekinah de Deus. Pedro falou: eu quero ficar aqui, eu não quero nem mais ir embora. Eu não sei o que está acontecendo, estou com medo, mas eu quero ficar aqui. Vamos fazer umas cabanas, vamos ficar aqui. Onde você tem amarrado a sua cabana, para não falar onde você amarrou o seu bode? Hã? Onde você tem posto a tua cabana, meu querido? Onde está a tua tenda? Está diante do Jesus glorificado? Onde está amarrada a sua tenda? Onde está feita a sua tenda? Você acampou em frente ao quê? A dor e o sofrimento, a coisas do passado, a coisas que você não perdoou. Aonde está a sua tenda? Olha, irmãos, põe junto com Pedro, queira ficar diante deste Deus que se mostra na sua totalidade, na sua plenitude, em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.